Podemos então passar para a Mishnah 10 do capítulo 4 do Pirkei Avot. E a Mishnah diz o seguinte: Rabi Meir Omer, Rabi Meir diz: Revem Memaet Be'esek, diminua nas ocupações, Va'asok Batorah, e se ocupe da Torah. Ve'heve Shefal Ruach Bifnei Chol Adam, e seja de espírito baixo perante todas as pessoas. Vem batal caminho na Torá, e se você anulou da Torá, nós vamos entender o que significa tudo isso. Yesh lecha betelim harbe kenegdach. Saiba que existem muitos motivos para te anularem do estudo da Torá. Vem amalta batorá, e se você se esforçou, se dedicou para a Torá, Yesh lo sachar harbe liten lach. Ele, Hashem, tem muita recompensa para dar a você. As palavras dessa Mishnah, aparentemente, parecem muito simples e parecem uma repetição e um resumo de tudo aquilo que nós vimos nas últimas Mishnayot. Mas, na realidade, se nós formos nos aprofundar melhor, nós vamos ver que aqui tem princípios grandiosíssimos. Por exemplo, nestas palavras nós temos a resposta para a pergunta: qual é o equilíbrio ideal entre o estudo da Torá e a ocupação para o sustento? Quais são os requisitos necessários para estudar Torá direito? Especialmente, como nós temos que lidar com o estudo da Torá? Se Deus quiser, na continuação, nós vamos ver o que de fato o Rabi Meir está falando. Mas antes de mais nada, nós temos que conhecer o Rabi Meir. Até o momento, não apareceu o Rabi Meir ainda no Pirkei Avot. Quem foi Rabi Meir? Rabi Meir tem muita coisa para se falar sobre ele. Em primeiro lugar, Rabi Meir foi dos maiores Tanaim, mestres da Mishnah. Foi dos maiores Tanaim e dos mais famosos dentre eles. No Talmud não aparece quem era o pai de Rabi Meir, mas a única coisa que nós sabemos é que Rabi Meir era descendente do famoso César Nero. O Talmud conta lá que ele queria destruir o Beit HaMikdash. Tem toda a história lá, como que ele viu que não era para mexer com os judeus, e ele acabou se impressionando tanto que ele se converteu ao judaísmo. Um dos descendentes do Nero foi Rabi Meir. A Gemara fala que, na realidade, o nome de Rabi Meir era Nehorai. O nome dele era Nehorai. E Meir era um apelido dele. Pergunta o Talmud: Lama Nikra Shemo Rabi Meir. Por que que o nome dele é... Por que que ele é chamado de Rabi Meir? Shehu Meir Einei Chachamim Bahalacha. Meir significa iluminar, pois ele ilumina os olhos dos sábios com as leis. E daqui a pouco vocês vão entender por que que ele é chamado assim. Rabi Meir é um dos 5 alunos do Rabi Akiva, que levaram a Torá de Rabi Akiva, o conhecimento de Rabi Akiva, o seu mestre, adiante. Agora há pouco foi Sfirat HaOmer, onde nós nos enlutamos pelo falecimento dos 24 mil alunos de Rabi Akiva. Depois disso, que Rabi Akiva perdeu esses 24 mil alunos, ele acabou refazendo 5, ou tem gente que fala que tem um 6º que também faz parte desses alunos novos dele. Ele tinha esses alunos, e são os alunos que absorveram todo o vasto conhecimento de Rabi Akiva para transmitir para as próximas gerações. Antes de Rabi Meir estudar com Rabi Akiva, o Talmud conta que ele foi aluno do Rabi Ishmael, também grande, grandiosíssimo Rabi Ishmael. Também, Rabi Meir aprendeu Torá de um dos grandes mestres chamado Elisha ben Avuya. Elisha ben Avuya foi um sujeito que era um grande sábio, mas depois faltou um parafuso nele. Ele acabou se desviando do caminho da Torá. Rabi Meir, mesmo assim, continuou aprendendo a Torá que esse sujeito tinha para ensinar. Não é qualquer um que pode fazer isso, porque um sujeito que saiu do caminho, como que você pode discernir entre o que é correto e o que é errado do que ele está falando? Mas Rabi Meir, como diz o Talmud, Rabi Meir, Rimon Matzah, Rabi Meir encontrou uma romã. Toho Achal Klipato Zarak. O interior ele comeu e a casca ele jogou fora. Rabi Meir sabia discernir das palavras que ele aprendia de Elisha ben Avuya o que de fato faz parte da Torá que ele aprendeu e o que faz parte das coisas que as novas teorias dele. O Talmud até conta como Rabi Meir tentou fazer com que o seu mestre retornasse ao bom caminho. Mas o principal dos estudos do Rabi Meir, o principal conhecimento do Rabi Meir, a principal sabedoria do Rabi Meir veio do famoso Rabi Akiva. O Talmud nos diz que Stam Mishnah Rabi Meir. Toda vez que aparece uma Mishnah, em qualquer lugar das Mishnah, aparece uma Mishnah e não está escrito quem falou aquilo. Não está escrito Rabi Yossi Omer, Rabi Uda Omer. Se não está escrito quem falou, está Mishnah Rabi Meir. Uma Mishnah que não está escrito o nome, é Rabi Meir que está falando. E Rabi Meir está falando em nome do seu mestre Rabi Akiva. Rabi Meir era tão ligado ao seu mestre Rabi Akiva, quando Rabi Akiva teve que viajar para fora de Israel, Rabi Meir acompanhou ele para poder continuar estudando Torá, para não perder nenhum momento de estudos com Rabi Akiva. Rabi Meir, de jovem, recebeu smichá. Nós já mencionamos algumas vezes, smichá significa apoiar. Antigamente, para uma pessoa virar um mestre, um rabino, não era recebendo um diploma, mas sim o mestre dele colocava as mãos, a mão sobre a sua cabeça e anunciava que ele está recebendo o smichá. Rabi Meir recebeu isso de Rabi Akiva. E mais para frente, Rabi Meir recebeu de novo do Rabi Uda ben Bava, que nós já contamos isso. Rabi Uda ben Bava, que viu que os romanos estavam querendo acabar com todo mundo e proibiram o estudo da Torá, ele juntou 5 alunos e falou para eles: eu vou agora fazer smichá para vocês. E de repente os romanos apareceram e viram eles lá. E os alunos queriam ficar junto com o Rabi Uda ben Bava, que já era velhinho. E o Rabi Uda ben Bava falou: de jeito nenhum, vocês fujam. Vocês são jovens, fujam. Pelo menos a Torá vai estar por aí. Vocês vão poder transmitir os nossos ensinamentos adiante. E o Rabi Uda ben Bava foi morto pelos romanos. O Talmud também diz sobre Rabi Meir que Galui veyadu lifnei mi she'amar ve'haya ha'olam, já era revelado e sabido perante aquele que falou e criou o universo, she'en bedoro shel Rabi Meir kemoto, que na geração de Rabi Meir não tinha ninguém do nível dele. E o Talmud conta que Rabi Meir tinha um título, Chacham, sábio. Chacham ha-Sanhedrin. Quer dizer, no Sanhedrin, tinha o presidente, tinha o Av Beit Din, o chefe do tribunal, e o terceiro cargo era Chacham. Geralmente, Nasi, presidente, tinha que ser da família dos Nasim, era uma família. A família de Hillel HaZaken. Rabi Meir estava no terceiro posto de importância da geração. Rabi Uda Nasi, o famoso Rabi Uda Nasi, que compilou todas as Mishnayot, diz que o fato dele ser uma pessoa mais afiada do que os seus colegas é tudo em mérito ao fato dele ter estudado o Torá com Rabi Meir. E Rabi Yehuda Hanassi ainda acrescenta: e fale tudo isso porque eu estudei atrás do Rabi Meir. Se eu estivesse na frente, eu seria mais sábio ainda. Antigamente, o mestre sentava e na frente dele tinha várias fileiras de pessoas que sentavam para assistir a aula. Esses eram os alunos que tinham um melhor privilégio. E tinha as pessoas que ficavam atrás dele. Igual em teatro, em filarmônica, não? Normalmente em anfiteatro tem aquele anfiteatro na frente e tem aquele pessoal que fica atrás, paga mais barato. Então, entre os mestres, tinha isso. Quem eram os grandes alunos sentavam na frente e os outros ficavam sentados atrás do mestre. Então, por isso que ele diz que todo o fato de eu ser tão afiado é porque eu estudava com Rabi Meir e eu poderia ser muito mais se eu tivesse o mérito de sentar na frente dele, ver a face dele e não ficar ouvindo a aula atrás. Não só em leis Rabi Meir era tão grande, mas também o Talmud conta que Rabi Meir tinha 300 Mishlei Shualim. Rabi Meir tinha 300 exemplos, 300 parábolas de raposas. O Talmud traz também no final do Tratado de Sotá: Mishemet Rabi Meir Batlu Moshlei Meshalim. Quando Rabi Meir faleceu, acabaram as pessoas que sabem fazer parábolas. Quer dizer, Rabi Meir sabia transmitir por intermédio de parábolas, assim, de uma forma muito profunda, princípios, conceitos. Depois dele, ninguém mais sabe fazer parábolas tão boas quanto as dele. E justamente pelo fato de Rabi Meir ser uma pessoa tão afiada, os sábios não conseguiam entender ele a fundo. Assim, está escrito no Tratado de Eruvim. A Gemara fala que por que que na maioria dos lugares onde tem discussões entre Rabi Meir e algum outro sábio, a lei fica como o outro e não como Rabi Meir. Então o Talmud pergunta a mim: por que que a lei não fica como Rabi Meir? Afinal, ele era tão grande assim, um grande sábio. Ele sabe o que ele está falando, então deveria se ouvir ele mais do que os outros. Diz o Talmud: os sábios não conseguiam penetrar e compreender a fundo o que o Rabi Meir quis dizer. Ele era uma pessoa tão elevada, tão inteligente, tão perspicaz, tão profundo, que era difícil dos colegas dele entenderem a fundo o que de fato Rabi Meir quis dizer com as suas palavras.